100.7
Mix.
Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
Mix Campos 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7:00. Hoje é sábado 2 de maio de 2020. Confira comigo algumas das principais manchetes de hoje. Campos tem 6 novos casos de coronavírus e soma 91 infectados. Em novo decreto, Prefeitura de Campos prorroga fechamento do comércio até 11 de maio. Em São João da Barra, medidas são prorrogadas de restrição até o dia 10 de maio. Com 10 confirmações de Covid-19, São Fidélis supera a marca de um caso a cada 1.000 habitantes. Com recorde de 67 mortes em 24 horas, Rio de Janeiro tem 921 óbitos e passa de 10 mil casos de Covid-19. Coronavírus. As secretarias estaduais de saúde confirmam no país 92.202 casos, com 6.412 mortes. O dólar comercial fechou a semana vendido a R$ 5,44, com alta de 1,52% nesta quinta. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, cotada no dia 30 de abril, a R$ 75,94, com alta de 0,58% ao dia. E a arroba do boi gordo, fechando a semana, negociada em média a R$ 188,11 à vista.
Mix Notícias.
No ar, de agora até daqui a pouco, às 8 da manhã, aqui na 100.7.
Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.
A previsão do tempo para hoje será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Temperatura no momento em 22 graus, com máxima podendo chegar a 31.
Mix Notícias.
A Prefeitura de Campos confirmou na noite da última sexta-feira, ontem, dia 1º, mais 6 casos de coronavírus, totalizando 91 pessoas diagnosticadas com a doença no município. O número de mortes em razão da Covid-19 continua em 4. De 6 novos casos confirmados, segundo a Prefeitura, 4 são mulheres e 2 homens, com idades entre 41 e 73 anos. As 4 mulheres possuem comorbidades. De acordo com dados da Vigilância em Saúde, do total, 52 são mulheres e 39 homens com idades entre 20 e 81 anos. Ainda segundo o boletim epidemiológico, são 359 casos suspeitos em Campos, sendo 63 de síndrome respiratória aguda grave e 296 de síndrome gripal. Outros 43 casos foram descartados. A Prefeitura de Campos publicou em edição suplementar no Diário Oficial desta quinta-feira última, dia 30 de abril, mais 3 decretos com medidas de enfrentamento ao coronavírus no município, em virtude da pandemia. O primeiro estende a suspensão das aulas na rede municipal de ensino até o dia 31 de maio. O segundo mantém suspenso o expediente externo e o atendimento presencial no âmbito da Prefeitura até o dia 11 de maio, assim como o atendimento presencial em estabelecimentos comerciais, mas poderão manter a entrega em domicílio através de vendas na internet ou retirada no estabelecimento. Continuam funcionando de 8 da manhã até as 10 da noite estabelecimentos como farmácias, hipermercados e supermercados. Já as feiras livres, açougues, peixarias, hortifruti granjeiros de pequeno porte, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral e padarias ficam autorizados a funcionar das 5 da manhã até as 8 da noite. A novidade é o funcionamento de empresas que têm como atividade principal tecidos e artigos de armarinho, condicionando a comercialização de produtos utilizados em demandas voltadas à saúde, como para a confecção de máscaras, por exemplo.
Mix, o melhor mix do Brasil. Mix.
A Prefeitura de São João da Barra prorrogou até o dia 10 de maio as medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus e de enfrentamento à Covid-19. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, dia 1º de maio, no Diário Oficial do município. As medidas, que incluem restrições para o funcionamento de comércio e serviços e ação nas barreiras sanitárias, tem como objetivo reduzir a circulação e aglomeração de pessoas, mantendo o funcionamento dos serviços essenciais. O município segue em estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19 e tem publicado sucessivos decretos para prorrogar os prazos, seguindo os protocolos preconizados pela Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Segundo o decreto, as medidas serão reavaliadas no dia 10 de maio pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Até quinta-feira, dia 30, São João da Barra registrou 16 casos confirmados do novo coronavírus, entre eles um óbito. Além disso, são 5 casos suspeitos, entre eles outro óbito. São Fidélis superou nesta última sexta-feira, ontem, dia 1º, o índice de um caso confirmado do novo coronavírus a cada 1.000 habitantes. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, o número de confirmações da doença subiu de 33 para 40. A estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do município em 2019 foi de 38.669 habitantes. Até o último sábado, dia 25 de abril, São Fidélis tinha apenas 6 casos confirmados de coronavírus e uma morte pela doença. Os números saltaram para 16 casos e 3 mortes na segunda-feira, dia 27. Na terça, dia 28, as confirmações da doença chegaram a 25. O comércio do município foi reaberto na quarta, dia 29, após decreto com novas regras de restrições para o funcionamento. No mesmo dia, com a divulgação dos resultados das ações de testagem nos distritos de Colônia e Cambiasca, além do CEAS em ponto de pergunta no município de Itaucara, os casos confirmados passaram para 32. Na quinta, foi confirmado mais um caso. E ontem, sexta, mais 7, totalizando 40 casos.
Mix Notícias.
O Rio de Janeiro registrou novo recorde de mortes por Covid-19. Foram 67 em 24 horas. No total, são 921 óbitos em decorrência da pandemia. Segundo informações do boletim divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, o estado também ultrapassou 10 mil casos da doença. Na quinta, dia 30, eram 854 mortes e 9.453 casos confirmados. No Brasil, o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subiu para 91.589 e o total de mortes já chega a 6.329. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde de ontem, sexta-feira. No total, em 24 horas, o país registrou 6.209 novos casos e 428 óbitos. Na comparação com o dia 1º de abril, o Brasil registrou 84.753 novos casos e 6.088 mortes em um mês. De acordo com o novo balanço, o aumento no número de casos novos foi de 7% em relação à quinta-feira. O percentual foi o mesmo no crescimento do número de mortos. A persistir esse ritmo, o Brasil pode superar a casa dos 100 mil casos da doença ainda neste domingo. Já mais tarde, os dados das secretarias estaduais de saúde confirmaram no país 92.202 casos, com 6.412 mortes. Ainda segundo o balanço do Ministério, os 5 estados com maior número de casos confirmados são São Paulo, 30.374, Rio de Janeiro, 10.166, Ceará, 7.879, Pernambuco, 7.334 e Amazonas, 5.723. A situação no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na zona norte do Rio, é dramática devido à pandemia da Covid-19. O necrotério da unidade está lotado e não tem mais espaço para corpos na câmara frigorífica. Mais de 10 cadáveres cobertos por sacos plásticos estão do lado de fora. A direção do hospital informou que os 12 corpos que estão fora da câmara frigorífica estão no espaço refrigerado e que o hospital já alugou um container refrigerado, mas ainda aguarda sua instalação. Outras duas imagens fortes com corpos enfileirados chamou a atenção esta semana. Uma delas foi registrada na segunda-feira, dia 27, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Até ontem, 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, 34 profissionais de saúde morreram por Covid-19 no Rio. Foram médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagens que se arriscaram para salvar vidas e acabaram se tornando vítimas do coronavírus. Esses profissionais, muitas vezes, trabalham sem o equipamento adequado e sofrem com a demora do atendimento quando são infectados. Os sindicatos e conselhos profissionais têm se mobilizado para exigir melhores condições de trabalho, inclusive recorrendo à justiça, mas ainda não há garantia de segurança.
Mix Notícias.
A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com entidades médicas, elaborou um protocolo para classificar os pacientes com Covid-19. O objetivo é orientar os médicos no momento da crise sobre a decisão de quem deve receber um leito vago ou respiradores necessários para o tratamento. O protocolo cria uma avaliação de pacientes que passarão a ter notas de 0 a 24 pontos. Para definir a soma desses pontos, os médicos deverão considerar funcionamento de órgãos, pulmões, rins e coração, doenças pré-existentes e idade, além de ordem de solicitação da vaga. Segundo o protocolo, a pessoa que tiver mais pontos em seu prontuário irá para o final da fila de atendimento. Isso significa que as pessoas com menor número de pontos, sem doenças pré-existentes, por exemplo, vão ter mais chance de receber um respirador para ajudar no tratamento da Covid-19. Como consequência, os pacientes que tiverem menos pontos vão ter mais chances de sobreviver em casos graves da doença. A Secretaria de Saúde disse que o protocolo está sendo elaborado e explicou que procedimentos como esses foram adotados em vários países que enfrentaram a pandemia, como nos Estados Unidos e Espanha. Médicos das mais diversas especialidades estão sendo deslocados para atender pacientes vítimas de Covid-19, mas a falta de equipamentos de proteção individual, as EPIs, e de experiência na área preocupam quem está indo para a linha de frente. Os hospitais estão cada vez mais lotados e o número de médicos, técnicos e enfermeiros afastados por causa do novo coronavírus não para de crescer. Assim, a conta não fecha, já que faltam profissionais. Com isso, muitas cidades estão tentando aumentar o número de profissionais na linha de frente. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma portaria da Prefeitura determina que médicos de diversas especialidades podem ser remanejados para o atendimento durante a pandemia. A medida preocupa os profissionais, sobretudo diante da falta de EPIs. Uma covardia da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, recrutando pessoas, profissionais de saúde, agora no meio da pandemia, quando já está totalmente o hospital contaminado e vários profissionais afastados que não tiveram EPI suficiente, reclamou um profissional que não quis se identificar. Mix. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse ontem, sexta-feira, dia 1º, que é impossível acabar com as filas nas agências do banco, mas garantiu que a instituição está adotando medidas para reduzir as aglomerações. Nos últimos dias, foram registradas filas em agências da Caixa em todo o país de pessoas que queriam sacar a primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 ou buscar informações sobre o benefício. No cenário atual da pandemia provocada pelo novo coronavírus, autoridades de saúde pedem para que seja praticado o isolamento social e que a população evite aglomerações com o objetivo de conter a propagação da doença. Infelizmente, nem todos podem acessar o aplicativo Caixa Tem, que continua lento devido à demanda e, até certo ponto, desmotivador. Segundo o relato de um ouvinte, na última quinta-feira, dia estipulado para ter o dinheiro disponível, ele conseguiu acesso às 6h15 da manhã para validar a conta digital criada. Depois de várias tentativas, por volta das 5h30 da tarde, conseguiu fazer a transferência dos R$600 para uma conta em outro banco. Nem todos têm paciência e boa internet para proceder desta maneira. O aplicativo também oferece pagar contas, emitir a senha eletrônica para saque em agência ou lotérica e não é cobrada taxa para esses serviços. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse em entrevista a uma revista que vai apresentar ao Supremo Tribunal Federal provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Moro também afirmou que o procurador-geral da República, Augusto Aras, tentou intimidá-lo ao colocá-lo como investigado no inquérito que investiga as acusações feitas pelo ex-ministro contra o presidente. Moro pediu demissão do governo na semana passada. O estopim para a saída do ex-ministro foi a demissão, assinada por Bolsonaro, do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem de confiança de Moro. O ex-ministro afirmou que Bolsonaro tenta interferir politicamente na Polícia Federal. O inquérito aberto para investigar as denúncias de Moro tem relatoria do ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal. O depoimento do ex-ministro é esperado para os próximos dias.
Você ouviu Mix Notícias. Mix.